A vacina é a saída definitiva para a pandemia da Covid-19. Sem ela, após verificar uma redução sustentada dos casos, é possível flexibilizar o isolamento, mas com testagem para o monitoramento de surtos localizados, entre outras medidas. Essa é uma das conclusões de seminário realizado pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus, em parceria com a presidência da Casa. Praticamente todos os especialistas criticaram a falta de uma ação centralizada e de uma linguagem única no enfrentamento da crise. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, disse que algumas ações devem ser locais, mas é necessária uma orientação nacional. O economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, também insistiu na necessidade de coordenação do governo federal agindo de maneira científica. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, relatora da comissão, disse que uma linguagem única fortalece a esperança das pessoas.
Então, uma linguagem única, ela se faz necessária e é fundamental. Manter a esperança da população brasileira que vamos sair deste momento difícil também se faz necessário.
A presidente da Fiocruz, Nízia Lima, explicou em que condições é possível pensar em flexibilização.
Não é um fenômeno de curta duração, né? É claro que todo mundo tem apontado a possibilidade, a partir da sustentabilidade, quer dizer, um período sem aumento de casos, né, por 15 dias, porque isso é um estudo científico do próprio ciclo da transmissão e da infecção, que isso seja feito considerando a necessidade de um reforço da vigilância no período seguinte. Fala-se, inclusive, no novo normal, ou seja, não voltaremos exatamente à dinâmica social que tínhamos antes.
Ela afirmou ainda que é hora de fortalecer o sistema de vigilância sanitária e o próprio Sistema Único de Saúde, porque outras epidemias podem surgir no futuro. Para Márcia Castro, pesquisadora da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Brasil ainda tem a chance de dar uma resposta mais eficiente, utilizando uma estrutura que já possui, os agentes comunitários de saúde. Ela diz que em Boston o governo teve que contratar os chamados detetives COVID para ir atrás de contatos de casos positivos com o objetivo de orientar o isolamento.
Apesar disso, eu acho que ainda há tempo. E, sinceramente, é extremamente difícil imaginar como qualquer decisão de relaxar o distanciamento social possa ser implementada no futuro sem a ajuda dos agentes de saúde, sem a participação desses detetives COVID. Os agentes comunitários podem realizar busca ativa de idosos, de indivíduos com comorbidades associadas à mortalidade por COVID, bem como mapear as áreas mais vulneráveis, dadas as características locais do padrão de desigualdade local.
Segundo Márcia Castro, o uso dos agentes tem sido feito de acordo com a prioridade dada por líderes locais e muitas equipes não têm equipamentos de proteção e nem todos são testados para sair a campo. O diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, minimizou o discurso de quem acredita que no médio prazo teremos a imunidade de uma parte da população.
Senhores, nós não vamos sair desta pandemia tendo um alto grau de imunidade da população, a chamada imunidade de rebanho. Isso vai demorar muito. Nos países em que isso está mais adiantado, ele aponta para 10 a 20% da população nesse momento, depois de termos sofrido o pico, o platô, e estarmos no decréscimo.
Paulo também disse que é preciso ter foco em asilos de idosos, que concentram de 30% a 60% do total de mortes por Covid-19 no mundo, além de presídios e favelas. Para essas comunidades, seria necessário testar precocemente e isolar os positivos em hotéis ou outros tipos de dormitórios pagos pelo governo. O diretor do Hospital Sírio-Libanês ainda disse que, com as subnotificações, é preciso prestar mais atenção às curvas de mortes e de internados para decisões de flexibilização. E listou uma série de medidas para flexibilização que vão desde o fornecimento em massa de equipamentos de proteção até a garantia de distanciamento social no trabalho ou no transporte público. Já Armínio Fraga, após destacar que a economia pode cair 8% este ano e a dívida pública bater em 100% do PIB, Produto Interno Bruto, optou por pontuar que agora é preciso gastar e disse que talvez não adiante disponibilizar crédito bancário para micro e pequenas empresas, porque isso não vai chegar a quem precisa.
Negócios, sobretudo pequenos negócios que empregam muita gente, negócios que têm de contato direto com seus clientes praticamente evaporaram. Então, esse é um assunto que, embora se traduza na prática a transferência de recursos, ele não é um assunto bancário, ele é um assunto de política pública. Eu acho que no Brasil isso poderia ser aperfeiçoado se caminhasse nessa direção. Significa o uso de mais recursos, mas eu penso que seria um recurso bem utilizado.
Armínio explicou, porém, que os gastos devem ser temporários e acompanhados de reformas estruturais, como uma nova revisão das regras previdenciárias, eliminação dos subsídios e mudanças para o funcionalismo público, ponto ressaltado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
A necessidade que a reforma administrativa não trate apenas dos novos funcionários, dos futuros funcionários, com 100% de dívida, né, relação dívida-PIB, é claro que as reformas vão precisar ter outro tamanho, não apenas sobre economia, mas também sobre a qualidade dos gastos públicos.
A maior parte dos palestrantes apoiou a necessidade de uma campanha publicitária nacional sobre o combate à pandemia, conforme foi defendido pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Citaram a importância de buscar figuras populares, como artistas e atletas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.